A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Rádio É Paraná, eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o nosso convidado de hoje é o defensor público, o doutor Antônio Barbosa de Almeida. Ele traz para a gente mais informações sobre o trabalho do poder público, mais especificamente da defensoria com as pessoas em situação de rua. Nós vamos discutir hoje quais são as políticas públicas e medidas necessárias para reduzir o número de pessoas nessa situação, sem ferir o direito de liberdade de escolha desses cidadãos. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o doutor Antônio. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Eu que agradeço o convite. Cumprimento a todos na sua pessoa e agradeço o convite. Espero que possamos fazer uma reflexão bem produtiva hoje.
Você, ouvinte, também pode fazer as suas perguntas por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor traçar um panorama para os nossos ouvintes sobre, por exemplo, qual que é o número aproximado de pessoas em situação de rua em Curitiba e se existe alguma estatística a respeito do perfil dessas pessoas. Esses são, na maioria, homens ou mulheres, jovens ou idosos? Como que está, doutor?
Perfeito. Bom, Jéssica, antes de mais nada, eu só faço uma introdução breve para explicar aos nossos ouvintes o que é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é uma instituição autônoma, independente, responsável por prestar assistência jurídica gratuita às pessoas que não têm condições e recursos de contratar um advogado, e a gente faz a defesa dos direitos tanto individualmente como coletivamente, por exemplo, como as pessoas em situação de rua. Sobre o panorama dessas pessoas que estão em situação de rua, hoje um dado estatístico nos moldes do IBGE, bem pormenorizado, a gente não tem, não há. Há apenas e inicialmente feito um levantamento pelo então Ministério do Desenvolvimento Social desde 2008, em que no Brasil se estimava mais de 50 mil pessoas em situação de rua, especificamente na cidade de Curitiba. O Ministério do Desenvolvimento Social estimava em aproximadamente 2.800 pessoas, ou isso em 2008. Hoje, atualmente, o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, aqui em Curitiba, estima cerca de 4 mil pessoas em situação de rua em Curitiba. E mais recentemente, houve um estudo realizado pela FAES, pela Fundação de Ação Social, em que ela estimava cerca de 1.715 pessoas. Há uma disparidade bem grande. Contudo, este dado da FAES, é importante pontuar que ele foi realizado apenas durante 20 dias, neste ano, e realizado, segundo a própria publicação dela na Gazeta do Povo, foram procurados os lugares que eles já costumavam fazer abordagem e pessoas que eles já costumavam fazer abordagem. Então, há um espectro de pessoas não abordadas muito grande também. Basicamente, de toda forma, em todos esses três estudos que existem, o panorama da população em situação de rua é majoritariamente homens, cerca de 80% são homens, a idade gira em torno de 25 a 44 anos. O perfil etnográfico, assim, digamos, dessa população nacionalmente, 67% são negros. Aqui em Curitiba, esse estudo da FAES indicou 48,5% de pessoas pardas e negras e 49% de pessoas brancas. A baixa escolaridade é o que predomina, de ensino fundamental e incompleto, alguns analfabetos, a maioria sabe escrever o próprio nome, mas há também, há exceções, pessoas com curso superior também que acabaram, enfim, vindo a ficar em situação de rua. E o que é interessante, no estudo do Ministério do Desenvolvimento Social, indicou-se que 70% dessa população gerava algum tipo de atividade remunerada, seja catando papel, revendendo, catando latas, exercendo atividade como vigias, ou seja, isso até já desmistifica um pouco aquela nossa visão de que as pessoas apenas ficam pedindo e estão apenas jogadas na rua. Basicamente, esse é o panorama das pessoas que estão em situação de rua hoje.
Doutor, eu acho importante a gente destacar para os nossos ouvintes agora quais são os direitos dessas pessoas e se esses direitos eles têm sido respeitados pelo poder público.
É muito importante sua pergunta, Jéssica. Eu costumo brincar que eu gosto de elencar os direitos da população em situação de rua numa lista bem simples com uma palavra só: todos. Eles possuem os mesmos direitos que eu e você possuímos. Em especial, direito à segurança, direito à vida, que infelizmente é muito violado sistematicamente. Hoje, no Brasil, dados de... eu sei que a gente pode voltar nesse fenômeno depois, mais à frente, mas cerca de, acho que, em 2011, 2012, mais de 160 pessoas em situação de ruas foram mortas nacionalmente, né? Enfim, o direito à vida, direito à segurança, direito à maternidade. Há mulheres em situação de rua que muitas vezes têm seus filhos retirados. Lógico que a situação de uma pessoa que tem um filho e que esteja numa situação de rua é por demais frágil e delicada, mas não é apenas um remédio retirar a criança. Deve se fortalecer, por exemplo, o vínculo dessa mãe com a criança e viabilizar ela. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz isso, deve retirá-la, a mãe, desse estado de miséria. Lógico que quando a gente vê os direitos dessa população sendo violados, a gente pode concluir que até pela inexistência de um censo realizado nos moldes do IBGE, a gente pode concluir que não há como formular uma política pública efetiva se a gente não conhece a realidade dessas pessoas. Veja, eu lhe disse três estudos aproximados, mas eles não conseguem adentrar ainda numa realidade pormenorizada dessas pessoas. Então, a gente tem uma dificuldade até de formular uma política pública. Com base nisso, é possível até concluir que essa ausência de uma política pública mais efetiva e mais interdisciplinar acaba violando o direito dessas pessoas. Pode ser violado tanto de uma forma omissiva, por ausência de política pública, ou também por uma conduta ativa. Por exemplo, impedir que uma pessoa tenha acesso a um posto de saúde por não possuir endereço, o que é vedado. Porque
isso ocorre.
Às vezes acontece, mas é vedado que o Conselho Nacional de Saúde determina que a ausência de endereço fixo não pode ser barreira, mas muitas vezes, por exemplo, as pessoas perdem documentos, não conseguem, às vezes, entrar em repartições públicas. Então, também é uma barreira burocrática que acaba violando o direito dessas pessoas. Há diversas formas de violação, que vão desde a ausência de políticas públicas mais efetivas, até também violência por parte de agentes públicos, enfim, desrespeito. Respeitos, violências verbais e até mesmo físicas, infelizmente.
E doutor Antônio, um assunto que tem sido muito polêmico quando nós tratamos dessa temática é a questão da retirada dessas pessoas da rua contra a vontade delas. Queria perguntar para o senhor como que a defensoria vê essa questão.
É muito importante essa pergunta também, porque ela está muito à tona, enfim, os ânimos andam até um pouco exaltados com essa temática. Mas eu costumo dizer, Jéssica, do ponto de vista legal, qualquer pessoa que seja pessoa que esteja em situação de rua ou seja uma pessoa que não esteja em situação de rua, eu e você, e os nossos ouvintes, eles estão, por exemplo, passando ou permanecendo em algum local. Ninguém pode retirar alguém forçadamente, desde, óbvio, que não esteja cometendo nenhum crime, nenhum ilícito. Toda retirada forçada de qualquer pessoa que seja população em situação de rua ou não, é uma retirada ilegal. O que é importante frisar é que você retira essa pessoa e aloca ela onde? Muitas vezes as pessoas gostam apenas de retirar as pessoas ou por visualmente não agradar aquela próximo do seu comércio, enfim, ou incomodar essa a visualização dessa nossa realidade social dramática, mas você aloca ela onde? Por um bairro mais distante, por um local mais distante, fora dos serviços públicos e da malha de serviços públicos no centro? Isso não resolve o problema. O que é importante, então a Defensoria Pública não compactua com a retirada forçada dessas pessoas por entender ilegal. O que é importante frisar é que uma abordagem efetiva, ela deve ser interdisciplinar. E aí sim tentar convencer essa pessoa a buscar os serviços públicos, a refortalecer os laços dela com a sociedade e, por que também não, fazer uma investigação, refortalecer os vínculos familiares e tentar retirar essa pessoa dessa situação de vulnerabilidade social.
Uhum. E, doutor, mas assim, o que é efetivo na prática, no sentido de reduzir o número de pessoas nessa situação, sem ferir o direito à liberdade de escolha desses cidadãos?
Como eu disse, o que eu acredito, quando você pergunta em redução do número ou redução desses dados de pessoas que estão em situação de rua, o que seria efetivo é a elaboração de políticas públicas interdisciplinares, desde assistência social, saúde e profissionalização, para que se viabilize a essas pessoas o exercício, o resgate da sua cidadania e superação desse obstáculo de vulnerabilidade social. A abordagem para retirar essa pessoa em situação de rua, ela deve ser interdisciplinar. Não basta você apenas retirá-la, colocá-la num albergue ou num abrigo, ainda que temporariamente. Olha que dado curioso. Certa vez eu fiz um atendimento a um senhor que estava em situação de rua e ele me queixava. Mas, defensor, poxa, a gente chega cedo às vezes para tentar conseguir pernoitar ou ficar lá e a gente fica de tarde. Mas eles não dão um curso, às vezes a gente quer também fazer um curso, até superar. Então, às vezes o que falta, lógico, é um esforço muito grande e depende também de vontade política também para isso. Mas realização de políticas públicas interdisciplinares. Então, com a profissionalização, resgate com a família e evitar fatores esses fatores de risco que acabam propiciando que essas pessoas se tornem cidadãos em situação de rua.
Doutor Antônio, e a gente tem hoje ideias de quais fatores têm levado essas pessoas a irem morar na rua? E são fatores econômicos, sociais? O que mais tem influenciado?
Os fatores, tanto isso é interessante, tanto do estudo do Ministério do Desenvolvimento Social quanto o estudo recente realizado para a FAS, indicam três fatores como os principais, os três primeiros fatores que levam uma pessoa em situação de rua. É indicado rompimento dos laços familiares, que é uma característica intrínseca a essa população, desemprego e também drogadição. Mas é importante, quando a gente coloca estatisticamente, estanquemente, né, assim, individualizado, esses três fatores, é importante ver que eles não atuam individualmente. Muitas vezes, numa trajetória da pessoa, e posso dizer talvez na maioria, eles se interrelacionam. Por exemplo, uma pessoa às vezes acaba tendo uma perda de familiar, isso acontece muito, rompimento com os laços familiares ou desilusão amorosa. A pessoa acaba entrando num grau de vulnerabilidade social. Ela fica doente, acaba perdendo o emprego, acaba entrando ou não em drogas lícitas ou ilícitas, como o abuso de álcool. Ou seja, na vida de uma pessoa pode existir esses três fatores que foi iniciado, por exemplo,
conjuntos,
exatamente. Então, não há um único fator, por conta disso aconteceu. Mas esses estudos relatam que são esses três fatores que acabam propiciando a vinda dessas pessoas para essa situação.
Aqui em Curitiba, a gente tem falado até muito a respeito da questão do crack, não é, doutor? Que, às vezes, leva e mantém as pessoas nessa situação de rua, não é mesmo?
Pode levar, como eu disse, né? Às vezes, a pessoa veio a ficar em situação de rua Não necessariamente por uma questão de drogadição. Pode ter sido, por exemplo, a perda de laços familiares e o desemprego levou ela à situação de rua. E na situação de rua ela pode ter tido contato com essa droga. Mas a gente tem que ter muita cautela em fazer esse link direto. Uhum. Até muitas pessoas, às vezes, acabam entrando na drogadição para, às vezes, anestesiar daquela realidade dura. Veja, você, às vezes, está numa calçada fazendo a 1 grau, não tem como aliviar a sua dor. Às vezes, as pessoas passam, não te olham, você é invisível ao olho dessas pessoas. Às vezes, passamos por pessoas que estão em situação de rua, a gente, às vezes, nem se pergunta, será que aquela pessoa está viva ou está morta, que ela está ali deitada? Uhum. Então, assim, é uma realidade muito dura. Algumas pessoas acabam entrando na drogadição, mas a gente tem que ter cautela em estabelecer toda pessoa que esteja é uma pessoa drogadita. Isso a gente tem que ter cautela.
E, doutor Antônio, quais são, hoje, na opinião do senhor, as políticas públicas que são necessárias para que essa população em situação de rua ela seja atendida pelo poder público? O que a gente precisa fazer?
Olha, como eu disse, a gente precisa estabelecer um diálogo com essas políticas públicas, ou seja, elas precisam dialogar entre si, principalmente, ao meu ver, assistência social, saúde, habitação e profissionalização. Ou seja, elas devem ser interdisciplinares. Nós temos aqui programas, por exemplo, em nível municipal, o Consultório na Rua, que é um programa que tem um sucesso bem, bem grande, que são profissionais da saúde que vão até os locais realizar a abordagem dessas pessoas. É importante, contudo, que esses programas, eles se dialoguem, ou seja, fazer uma abordagem com fortalecer políticas de assistência social, viabilizar profissionalização e, por que não, programas sociais de habitação específico para pessoas que estão saindo dessa situação.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o defensor público Antônio Barbosa de Almeida. Ele traz para a gente mais informações sobre a situação das pessoas em situação de rua. E se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Você, ouvinte, pode fazer as suas perguntas também pelo nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, uma pergunta que às vezes algumas pessoas se fazem é por que, às vezes, essas pessoas que estão em situação de rua, elas preferem ficar nas ruas do que em um abrigo, por exemplo, por opção própria?
Interessante essa pergunta, Jéssica. O que acontece? Muitas vezes, a gente tem que partir primeiro da seguinte constatação. Se nós considerarmos qualquer um desses dados, seja do Ministério do Desenvolvimento Social, seja da própria FAS, ou seja do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, de 4 mil pessoas, nós não temos vagas suficientes para todas. Então, por exemplo, se todas elas quiserem hoje serem abrigadas, elas não vão conseguir. Então, já começa aí, porque às vezes algumas ficam na rua. A um passo inicial, não há vaga para todas. Hoje, acredito que até num dado publicado oficialmente, acho que gira em cerca de 1.115 vagas, e elas, a gente reconhece o esforço, mas elas são insuficientes, seja para qualquer um desses dados que a gente trouxe no início. O que também gera fatores que as pessoas às vezes não aceitam ir ou serem abrigadas. Acontece. Nós temos às vezes pessoas que estão numa situação de família, que esteja em situação de rua, por exemplo. Uhum. Tem um companheiro, tem uma companheira e uma ou outra criança. Às vezes, não temos ainda espaço para abrigar um núcleo familiar completo. Muitas vezes, a mãe é abrigada com a criança e o pai acaba tendo que ir para um outro. Às vezes, eles não querem. Ou tem um companheiro, uma companheira. Também não temos um abrigo para esse núcleo familiar ainda que sem uma criança. Há algumas pessoas também que o único vínculo que elas possuem, infelizmente, ou felizmente, enfim, eu digo assim, mas é o único vínculo que ela mantém na vida dura da rua, por exemplo, o seu animal. de estimação. Sim. Então, até por uma questão também de zoonose, enfim, evitar doenças que se proferem para outras pessoas, muitas vezes o abrigamento com cachorros, enfim, e outros animais não é viabilizado e elas preferem ficar com o seu animal na rua. Muitos não conseguem, relatam que não conseguem guardar os seus pertences todos também, por exemplo, muitos são, muitos são catadores, por exemplo, então tem carrinhos e não conseguem, às vezes, alocar adequadamente. E, por fim, algumas pessoas, eu não digo que isso seja a regra agora, eu digo isso em nível municipal, mas no passado, muitas pessoas que já estão violadas nos seus direitos e a sua cidadania, ela já está tão frágil que elas relatam, às vezes, agressões verbais de profissionais que, às vezes, não estão preparados para lidar com elas, e até mesmo físicas. A gente já recebeu algumas reclamações de agressões físicas em alguns equipamentos. Infelizmente, muitas das pessoas que nos relataram não quiseram levar adiante, até com medo de represálias, porque se precisar voltar ao abrigo, enfim. Mas veja, uma pessoa que está extremamente
fragilizada
e acontece isso no abrigo, ela não é difícil ela querer voltar. Então, assim, é uma ordem de fatores que faz com que ela não aceite.
E, doutor, falando um pouquinho agora para os nossos ouvintes, a partir da sua experiência na prática com essa realidade, o senhor considera que é difícil recuperar o vínculo dessas pessoas com a sociedade? Como que funciona isso?
A recuperação do vínculo com a sociedade é dificultado muitas vezes, é difícil e é dificultado pelo preconceito que às vezes existe. Então, assim, lógico, a pessoa está numa situação de rua, ela está numa situação de extrema vulnerabilidade, ela, lógico, precisa querer se ajudar, mas eu digo que o primeiro passo é nosso de querer, enxergar que existe essa realidade. Porque ela está presente quando nós viemos hoje para a entrevista. Eu já vi duas pessoas em situação de rua, você deve ter visto, algumas pessoas no centro têm. Sim. Então, a gente não pode fechar os olhos. Então, a gente tem que ver, aceitar que isso é uma realidade social e superar os nossos preconceitos. Eu acredito, por exemplo, até quando é um tema bem espinhoso, mas, por exemplo, as pessoas falam, essas pessoas são desocupadas, elas não trabalham, não fazem nada, ficam na rua. Mas a gente chegou a oferecer, por exemplo, nos abrigos, a associação, por exemplo, ou de comércio, uma associação de bairro, chegou a, vamos tentar fazer um curso de capacitação, vamos tentar integrar essa pessoa à sociedade. Nós também temos que querer. Então, assim, é dificultoso, mas é possível.
Sim.
Possível e, digo, necessário.
Uhum.
Né? Porque ela também é parte da sociedade. Então, nós temos que superar esse preconceito e cobrar também, né, dos poderes instituídos a efetivação dessas políticas públicas para que essas pessoas superem essa situação.
Doutor, um dos assuntos mais tristes dentro dessa realidade que já é difícil é a questão da violência contra os moradores de rua. E isso é uma situação frequente?
Infelizmente, é uma situação frequente e, conforme eu disse até no início da nossa conversa, só de 2011 para 2012 houve um levantamento estatístico de que cerca de 165 pessoas em situação de rua teriam sido violentadas até a morte no Brasil. Aqui em Curitiba nós tivemos já episódios, infelizmente não foi um, não foi dois, não foi três, este ano, de violência contra pessoas em situação de rua e até mesmo, e elas vieram a óbito. Tivemos, acho que eu acredito que o mais recente foi agora em abril, que teve, isso está em fase de investigação ainda, lógico, eu não vou emitir nenhuma opinião, mas que a motivação teria sido por ódio. Parece que uma pessoa teria discutido com um casal que estava em situação de rua e falado que não gosta de moradores de rua, que não gosta desse tipo de pessoas. A pessoa foi e voltou com um revólver e acabou dando um tiro na companheira e um tiro no companheiro dela. Ela infelizmente veio a óbito e foi aqui na região ali da Praça Osório, assim, no coração, que de Curitiba. Infelizmente, este dado há, essa violência, ela existe e muitas vezes ela é motivada por essa situação de intolerância, o que é um pouco, tanto quanto triste, né?
E, doutor, queria pedir para o senhor explicar agora para os nossos ouvintes como é que tem funcionado o trabalho da Defensoria Pública no atendimento a essas pessoas em situação de rua. O que tem sido feito?
Perfeito. A Defensoria Pública atende essas pessoas em todas as áreas que a nossa instituição presta serviço. Essas pessoas são atendidas tanto na área civil, criminal, família, execução penal e infância também. Via de regra, essas pessoas têm uma porta de entrada diferenciada na Defensoria Pública. A abordagem inicial é feita por uma equipe de assistentes sociais. A Defensoria Pública, ela, desde o início da chegada de todo cidadão, ela conta com o apoio de psicólogos e assistentes sociais. Essa pessoa, ela ingressa na Defensoria Pública, é feita essa abordagem social, muitas vezes, para identificar a demanda. A demanda é uma demanda social, por exemplo, uma demanda ou de abrigo, uma demanda de passagem de volta para a cidade de origem, ou é uma demanda também jurídica, filhos, alimentos, crime, enfim. Aí é feita essa identificação e encaminhado a pessoa para o setor responsável. É importante, aí existe dentro da Defensoria também, né, um grupo de trabalho, né, de defensores que trabalham nessa área de direitos humanos, que tentam viabilizar um atendimento a essas pessoas também.
E, doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor falar para os nossos ouvintes, a gente, como sociedade, como que nós devemos agir em relação à situação dessas pessoas? Nós podemos ajudar de alguma forma, até a partir do que o senhor falou, assim, começando vencendo nossos preconceitos,
exato,
né? Mas depois, o que mais que pode ser feito?
Eu acho muito interessante a sociedade civil organizada cobrar das autoridades instituídas, do Poder Executivo, também do Legislativo, porque não a implementação de programas sociais, enfim, tanto Executivo e Legislativo, cobrar dos poderes, atores da Justiça, tanto cobrar do Defensoria Pública, cobrar do Ministério Público, cobrar do Judiciário também, uma visão mais humanizada e uma fiscalização das políticas públicas por parte desses poderes. E também nós, sociedade, nos disponibilizarmos, às vezes, a conscientizar essas pessoas a procurarem um abrigo, a procurar uma ajuda por esses poderes e também relatar, eu acho isso muito importante, se nós, cidadãos, tivermos notícia ou ciência, ou tivermos vendo uma situação de violação, acionar as autoridades competentes para adotar as medidas cabíveis. Se você só me permite, gostaria de, para finalizar, eu costumo, sempre quando eu falo do tema, eu leio um poema do Manuel Bandeira, que muito me chocou e eu acho que a gente precisa olhar de uma forma mais humanizada para essa temática. Se chama O Bicho. E assim, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Eu acho que isso reflete bem a nossa necessidade de resgatar a humanidade do outro e da gente também.
Doutor Antônio, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapá. Boa sorte, parabéns pelo trabalho.
Obrigado.
E até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica. Agradeço os ouvintes também. Obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.